Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Mais de 3 meses após o início da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, muitas empresas têm implantado os requisitos de segurança das informações dos clientes somente nos principais departamentos da organização. Para falar como é que está essa situação, adequação ou não de determinadas empresas, o advogado especialista na área de tecnologia, Carlos Pinto, conversando com a gente. Doutor Carlos, bom dia, prazer ouvi-lo. Jota Batista falando, tudo bem?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes aí. Como é que vocês estão?
Tudo em paz, graças a Deus. E agora, mais ainda, com a chegada da vacina, isso tranquiliza um pouco a gente, né?
É uma luz no fim do túnel, né? Que ela vem aí com muita bênção e com muita alegria para nós brasileiros que estamos sofrendo muito com tudo isso.
E com a retomada aí da vacina, claro, vai movimentar todas as áreas, econômica, tecnologia também, não é, doutor? Com relação à implantação da LGPD, não é? Lei Geral de Proteção de Dados, como é que está a adequação das empresas nesse sentido, na sua opinião?
Ah, eu acho que, assim, vou usar como analogia, assim como o cinto de segurança no passado, ele foi uma dor para muitos que não eram acostumados a utilizar, mas foram obrigados por conta de uma lei, e hoje se torna uma coisa automatizada, a gente já entra no carro e automaticamente coloca o cinto. Uhum. Eu vejo que a LGPD é um desenvolvimento cultural, principalmente quando a gente trafega no universo que eu considero que há um corte, principalmente no processo de evolução, né? Uhum. Eu costumo brincar de que existia uma vida antes do Facebook e uma vida depois do Facebook.
Verdade.
E a partir do momento em que toda aquela quantidade de dados pessoais, tais como nome, CPF, e-mail, telefone, passaram a ser utilizadas de formas distintas daquela pela qual você se interessou em fornecer, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem ocupando seu espaço cada vez mais, mas ainda há um caminho muito árduo e muito tenso para ser perseguido, porque não basta apenas você dizer que tem.
Uhum.
É preciso desenvolver essa cultura comportamental, porque muito mais que uma lei, ela vem de uma gestão. E a gente sabe que a maioria dos empresários brasileiros, eles não estão muito bons no que diz respeito ao processo de gestão, né? E essa gestão, ela é primordial para que você possa aí ter essa guarda desses dados que são assim tão relevantes e precisam ser observados com muito cuidado.
Entendi. Doutor Carlos Pinto, vou pegar a sua analogia, comparando aí com cinto de segurança, e fazer uma pergunta provocativa. No caso do cinto de segurança, houve muita punição primeiro, né, para que depois se tornasse um hábito. O ponto fraco do ser humano, que é o bolso. Nesse caso também da LGPD, isso tende a acontecer ou não?
O governo já vem tomando as medidas necessárias para instituir os órgãos que irão fiscalizar, né? Ele já pontuou que 2021 será um ano onde ele vai estar fazendo aí realmente um processo de fiscalização, apesar de ter aí a sua vigência efetivamente válida a partir de agosto desse ano. Muitas empresas, elas vêm buscando implementar, principalmente, não apenas por este medo de serem aí sancionadas, né, de serem
punidas,
obrigadas,
né?
Uhum. A estar pagando, uhum, mas também em razão de uma proposta de valor. Então, empresas que prestam serviço para uma Petrobras, empresas que prestam serviço para multinacionais, elas precisam necessariamente estar adequadas para que elas não percam aí essa parcela de mercado, porque, por regras de compliance, as grandes empresas irão exigir que seus fornecedores estejam, sim, adequados a uma legislação que, nesse caso, é a de proteção dos dados pessoais.
Perfeito. E aproveitando a deixa, se não houver essa proteção, que perigo pode ocasionar para um cidadão como Jota Batista ou quem está nos ouvindo, com seus dados sendo colocados aí à disposição para quem quiser? Que perigo oferece isso, hein, doutor Carlos Pinto?
Na verdade, o direito ao fornecimento dos dados é um direito personalíssimo, onde quando você dá o dado para alguém utilizar, você pode pedir que aquele dado não seja divulgado para ninguém.
Uhum.
Então, todos os cidadãos, eles terão direitos aí a serem, digamos assim, restituídos em eventuais danos morais ou até mesmo materiais, principalmente quando muitas vezes Chega um cartão na casa da gente sem a gente nunca ter pedido.
Verdade.
Ora, quem foi que deu meu CPF para alguém emitir um cartão? E aí vai haver, com certeza, um grande boom, um grande, digamos assim, aumento de demandas que vão trafegar ainda no limbo que está sendo construído.
Uhum.
Então, no momento que uma empresa vazar o teu dado, e você disser que foi ela quem vazou, não é você que tem que provar que foi ela. É ela que tem que provar que não foi.
Entendi.
Então, essa inversão permite aí que os direitos de J. Batista sejam bastante presentes nestas relações, principalmente nesse universo tecnológico, onde existem plataformas digitais, e-commerce,
uhum.
e seus dados são divulgados a todo canto, por todo momento.
Perfeito. É só aproveitando para esclarecer ainda mais sobre esse assunto para o nosso ouvinte, no ano passado tivemos essa loucura, não é, da pandemia da Covid-19. E, consequentemente, depois da aprovação no Congresso Nacional do chamado auxílio emergencial, muita gente disse que o nome dele, o CPF dele, já constava como autorizado, sem ele pedir. É um exemplo de falta de proteção de dados dessa pessoa? Alguém utilizou o CPF dessa pessoa, número da identidade, justamente para tentar pegar esse auxílio emergencial, doutor Carlos Pinto?
Infelizmente, nós vivemos num país onde existe sempre a figura alternativa do cambalacho, né? Falando no popular.
Perfeito, perfeito.
Então, realmente existia até, isso é uma coisa bem comum no mercado, as famosas listas, né, que o INSS vendia, né, funcionários vendiam para que advogados fizessem prospecções de eventuais pessoas que não haviam sido beneficiadas aí
uhum.
com algum pedido de pensão, de aposentadoria, coisas do tipo. E sim, isso é uma demonstração da fragilidade que existe na alocação desses dados de uma maneira não digna, porque elas são colocadas como se fosse uma informação mercadológica, quando na verdade existe aí a infringência de um lado muito pessoal e muito íntimo.
Uhum.
E a gente fala apenas de um lado, Jota, mas existem outros também. Então, por exemplo, recentemente foi preciso se determinar que seja anonimizado do Banco de Portadores de HIV do SUS o nome das pessoas que são portadoras.
Uhum.
Então, todo mundo está se adequando a uma condição onde você precisa realmente perceber
uhum.
quais são os dados que você precisa ter de fato dos seus clientes.
Entendi.
Ora, eu preciso ter o tipo sanguíneo, eu preciso ter se ele é portador de uma doença, eu preciso de fato ter o CPF dele,
o nome,
ou não,
o nome
e o e-mail.
O nome da mãe, o nome do pai?
Então, tudo isso, qual é a relevância uhum. desse dado para você? Então, no meu caso, que sou advogado, qual é a relevância de eu ter o nome do pai ou da mãe de um cliente?
Perfeito.
Qual é a relevância de eu ter o CPF? Não, eu tenho que ter o CPF, porque sem o CPF eu não consigo fazer uma procuração.
Uhum.
Sem o CPF eu não consigo distribuir uma ação. Né? Sem a qualificação pessoal eu não consigo instrumentalizar o meu trabalho.
Uhum.
Mas aquilo que não tem necessidade, você tem que aprender a descartar. E também estar preparado para quando um cliente e procurar pedido que você exclua o dado dele, você ter todo um aparato que seja capaz de demonstrar para ele a transparência daquilo que ele pediu.
Entendi.
Então a gente vai ter aí um momento muito importante para as empresas, principalmente para os empreendedores.
Uhum.
Né? Os empreendedores que estão o tempo todo buscando inovar, eles têm que enxergar isso como um valor que eles vão agregar aos seus CNPJs aí, como uma transparência e respeito ao consumidor, que vai estar aí contribuindo cada vez mais para o crescimento do mercado.
Doutor Carlos Pinto, deixa eu abrir um parênteses para dar um depoimento aqui, né, utilizando lá até o jargão do famoso repórteresso, né, do século passado, testemunha ocular da história. Na minha família teve uma pessoa que deu entrada na aposentadoria, e ela ficou sabendo da aposentadoria antes da comunicação do próprio INSS. Alguém já ligou para ela dizendo, olha, estamos oferecendo desconto em não sei o que. Ela, de quê? Não, da sua aposentadoria, senhora. Ela disse, aposentadoria, mas eu não tenho aposentadoria nenhuma. Senhora, a senhora foi... Ou seja, vazou o dado dela para uma empresa, não é, que trabalha justamente...
Empréstimo
consignado antes da oficialização da cartinha famosa do INSS mandar para dizer assim, olha, o seu benefício foi concedido, a senhora está aposentada. Então, só um exemplo do que acontece na prática em nosso país. Lamentável,
então,
né?
Então, por exemplo, numa circunstância dessa, os colaboradores do Instituto da Previdência, eles deveriam ter regimentos internos que digam e determinem como eles devem se comportar. O Instituto deve ter a guarda de maneira que, se alguma pessoa acessar aquele dado, ela precisa ter um log de identificação para poder atribuir uma responsabilidade. E, além de tudo, ela precisa compreender quem está se utilizando e quais dados ela precisa ter para dar acesso. Então, por exemplo, um atendente tem necessidade de ter acesso... A exemplo hipotético, ao tipo de doença que ocasionou a aposentadoria, sim ou não? Não, não é relevante para quem está atendendo.
Entendi.
Mas para um perito que está avaliando, sim. Então, até essa alçada de acesso, é preciso todo o departamento, todas as áreas, área comercial, área de marketing, área de tecnologia, área de departamento pessoal, ou RH, todas elas estarem envolvidas, principalmente na guarda de documento, de colaborador, de empregado, de fornecedor, porque agora a gente tem que ter muita cautela com o que vai estar fornecendo por aí.
O doutor Carlos Pinto, por conta do tempo, né, já chegando próximo aqui do nosso término da entrevista, mas empresas são pessoas. E você não pode estar fiscalizando cada pessoa. Por exemplo, com relação a dados, a conta da água, a conta da luz, hoje é automático. Vai a pessoa lá, faz a leitura e ele mesmo já emite, e lá na fatura, na conta de água e luz, já tem um CPF da pessoa. Você chega num supermercado, comprar qualquer coisa, o seu CPF, senhor, para ter desconto aqui na farmácia, no supermercado, ou seja, são pessoas que estão tendo acesso ao seu CPF, não é? Que antes era algo muito restrito, protegido, enfim. E como ter um controle justamente de pessoas dentro de empresas, hein, doutor Carlos?
É por isso que eu toquei no assunto do SINT. É preciso haver uma mudança de cultura. Essa cultura é comportamental, educativa, né? A gente fala de que a norma da LGPD é uma norma principiológica. Ela não estabelece como deve ser, ela não estabelece o que é para fazer, mas sim como deve ser. E aí, no momento em que você passa por um processo de reeducação e cria gatilhos para impedir ou até mesmo identificar algum comportamento que não condiz com aquela norma, você vai poder implementar aí uma penalidade. Então, imagine que eu tenho um Google Drive da vida, onde os meus colaboradores têm acesso monitorado. Então, se o meu colaborador tiver acesso a uma planilha de todos os clientes da minha empresa, e eu sei que ele mandou aquele e-mail para alguém, porque isso é possível rastrear, eu posso implementar uma justa causa nele, do âmbito trabalhista, e vou tomar uma atitude no sentido de compreender quem recebeu os dados dele, para tomar uma providência preventiva para que esse dado não vaze.
No Serviço Público Federal, no ano passado, teve um vazamento que até dados de altas autoridades do governo, né?
O que é que no governo não vaza, né, Jota?
Só um exemplo aí, não é do simples, não é Zezinho, Dona Maria, Ciclaninho, não, é de, de ministros, de diretor, do presidente.
Até Telegram e WhatsApp, a turma vaza, mais informação.
É complicado,
né?
Ou seja, isso requer um longo tempo, um longo processo, né, doutor Carlos Pinto? Mas vamos nós. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação, esclarecimentos, colaboração aqui em nosso programa, onde encontrá-lo nas redes sociais. Fique à vontade.
Muito obrigado aí pelo contato. A nossa rede social do Instagram é Carlos Pinto ADV. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, Carlos Alberto Pinto, será um prazer aí poder contribuir e está esclarecendo dúvidas que eventualmente surgirem. Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos.
Ouvintes, obrigado também pela atenção. Forte abraço.
Forte abraço. Nós é que agradecemos. Conversei com o Dr. Carlos Pinto, advogado especialista na área de tecnologia, participando do Espaço Aberto.
Podcast Folha PE. Fato e análise.